Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão pode votar projeto sobre privatização dos Correios nesta terça-feira. Senadores apresentam projetos que obrigam a apresentação do certificado de vacinação contra o novo coronavírus. Presidente Rodrigo Pacheco defende fim do desmatamento ilegal durante a COP26. Boa noite. O certificado de vacinação contra o novo coronavírus pode se tornar obrigatório, segundo propostas sob análise do Senado. Entre os projetos apresentados que exigem a imunização completa, está o que cria o passaporte da vacinação. Hoje, a Secretaria de Cultura do Governo Federal publicou uma portaria vetando a exigência de passaporte sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet. Detalhes na reportagem de Manuela Moura.
Os senadores Carlos Portinho, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, Jader Barbalho, do MDB do Pará, e Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, apresentaram projetos que tornam obrigatório o certificado de vacinação. Carlos Portinho é o autor do projeto que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária, proposta já aprovada pelo Senado e que agora está em análise na Câmara dos Deputados. De acordo com Portinho, o documento vai permitir que pessoas vacinadas ou que testaram negativo para a Covid-19 circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso.
O passaporte, que agora, da maneira correta e emendada, é o certificado, como é em todo mundo nominado esse instrumento, ele visa a liberdade. Eu vi algumas matérias. O passaporte vai limitar internamente direito de locomoção. Nunca foi essa a intenção. Nunca.
O passaporte da vacina é um comprovante para permitir que pessoas imunizadas tenham acesso livre a shows, feiras, congressos, eventos e outros ambientes com aglomerações.
Em audiência pública hoje com os senadores, líderes estudantis pediram a implementação do Plano Nacional pela Educação e uma operação de resgate dos alunos que abandonaram escolas e universidades. A Subcomissão Temporária da Educação na Pandemia analisa ações de retorno às aulas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Rosana Barroso, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pediu a derrubada do veto presidencial ao projeto que distribui absorventes em escolas públicas. Rosana defendeu ainda que haja uma agenda nacional para diminuir a evasão escolar.
É preciso pensar como a gente vai pegar aquele jovem estudante secundarista que está no sinal vendendo bala para ajudar a mãe e desistiu de acessar a educação. É preciso pegar aquele jovem que, assim como eu, sonha em ser o primeiro da família na universidade e não vai fazer mais o Enem.
Segundo o Banco Mundial, subiu 12% o número de estudantes fora da escola em 2020. Para o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, é fundamental fazer um trabalho de resgatar esses alunos.
Os próprios estudantes secundaristas criando grupos de WhatsApp, ajudando a ir atrás de quem, por uma razão ou outra, deixou a escola. É claro que o diretor tem que fazer isso, pedagogos, professores, a sociedade.
Durante a audiência, Charles Gonçalves, da União Nacional dos Estudantes, defendeu que a recomposição do orçamento da educação seja feita com base em 2019 e a aprovação do PLN 17 de 2021, que garante R$43 milhões para bolsas de estudo da educação básica.
Integrantes da CPI da pandemia entregam nesta semana o relatório final a autoridades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Senadores da comissão também vão se reunir com juristas para discutir um pedido de impeachment. Mas parlamentares aliados alegam que o documento não tem provas contra o presidente Bolsonaro e o governo. Repórter Érica Christian.
A direção da CPI da pandemia entrega nesta terça-feira o relatório final a representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo e da CPI da Prevent Senior da Câmara Municipal. Ainda na capital paulista, eles vão discutir com os juristas Miguel Reale Júnior e Silvio Steiner a possibilidade de as denúncias contra o presidente Bolsonaro se transformarem num pedido de impeachment na Câmara dos Deputados e numa ação no Tribunal Penal Internacional. O relator, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, explicou que esses processos não podem ser apresentados diretamente pela CPI.
A Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu pelo crime de responsabilidade do presidente presidente da República. Nós estamos encaminhando para que juristas façam, apresentem o pedido de impeachment. A CPI não pode fazê-lo diretamente.
Na quarta-feira, os senadores entregam o relatório final para representantes dos Ministérios Público Federal e Estadual do Rio de Janeiro. O enfoque são as denúncias de corrupção envolvendo os hospitais federais. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, minimizou a distribuição do documento.
É um movimento muito forte, tentando emplacar o seu relatório. Aquilo que eles não conseguiram fazer no âmbito da CPI, agora tentam fazer com que alguém compre a ideia das narrativas que tentaram vender no âmbito da CPI.
Os integrantes da CPI também deverão visitar os laboratórios Butantan em São Paulo e Fiocruz, no Rio de Janeiro.
O plenário pode votar nesta semana a proposta que inclui, entre os direitos sociais previstos na Constituição, a garantia de renda mínima para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar amanhã a possibilidade de privatização dos Correios. Mais transparência aos preços de produtos vendidos pelas redes sociais também é tema de projeto que pode ser analisado pelos senadores. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Nesta terça, a Comissão de Defesa do Consumidor pode votar o projeto que obriga a divulgação do preço de produto ofertado em redes sociais e proíbe a cobrança de valores diferenciados em função dos perfis ou características individuais dos consumidores. A Comissão de Infraestrutura recebe o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para debater a possibilidade de racionamento de energia. Já a Comissão de Assuntos Econômicos tenta concluir a votação de projeto que permite a privatização dos Correios. Para o relator Márcio Bittar, do PSL do Acre, a medida é necessária e urgente.
Diante das restrições fiscais permanentes do Estado brasileiro, não haverá recursos para que o operador postal, responsável pela oferta de serviços essenciais em todo o território nacional, realize os investimentos de que necessita em modernização de tecnologias e processos.
Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente discute a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Na quinta, a Comissão de Educação deve analisar o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, com regras de cooperação entre União, Estados e Municípios. E na sexta-feira, as Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente debatem propostas de regularização fundiária.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a divulgação pelo Banco Central dos lucros bancários no valor de R$62 bilhões no primeiro semestre de 2021. Enquanto o sistema financeiro tem, segundo ela, lucros exorbitantes, muitos brasileiros estão passando por necessidades básicas. Zenaide ressaltou que o Senado precisa de ações que possam defender as mais de 20 milhões de pessoas que atualmente estão passando fome, principalmente crianças, além de outros 100 milhões de brasileiros que só dispõem de duas alimentações diárias. Na opinião da senadora, esta situação comprova que o Brasil está criando um verdadeiro abismo social.
Chamo a atenção porque esse distanciamento está tornando um apartheid. Mais da metade do povo brasileiro com insegurança alimentar e os bancos ainda extorquindo esse povo brasileiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender que o Brasil precisa combater o desmatamento ilegal. Ele participa, junto com uma comitiva de senadores, da Conferência do Clima na COP26 em Glasgow, na Escócia. Repórter Maurício De Sante.
Depois de se encontrar com autoridades de países como China e Reino Unido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Brasil precisa adotar medidas mais duras para conter o desmatamento ilegal, especialmente nas áreas de floresta amazônica. Pacheco destacou que o Brasil já possui uma legislação eficiente contra o desmatamento, mas que precisa ser aplicada.
Esse desmatamento ilegal, que é algo marginal, que é algo fora da lei, afinal de contas nós temos leis que infelizmente por alguns é descumprido. Portanto, esse comprometimento de reconhecer o nosso problema e de buscar soluções para poder resolvê-lo é um reconhecimento importante nas relações bilaterais entre Brasil e os demais países.
Por outro lado, Rodrigo Pacheco cobrou dos países mais desenvolvidos investimentos no Brasil para que a população, principalmente a que vive nas áreas de floresta, tenha como sobreviver sem destruir o meio ambiente. A COP26 continua até a próxima sexta-feira, dia 12 de novembro.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.